A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a escritora Zaine Lima Matos, também conhecida como Zaine Lima da Silva. Zaine é autora do livro Pequenas Ficções de Memória, lançado pela editora Patuá. Por essa obra, recebeu menção honrosa do programa Nascente, da Universidade de São Paulo. Ela irá nos falar sobre literatura e sobre ser negra no Brasil. Zaine, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, obrigada.
Pois é, você é uma escritora jovem, né?
Sim. Ah,
você é formada em letras, aqui pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é a FEFELESH. O que, que significa trazer uma literatura para uma mulher negra e negra jovem?
Bom, há muitos desafios nessa carreira que eu escolhi de escrever literatura negro-brasileira, né? Existe um nicho específico para a literatura que eu faço, que é a literatura negro-brasileira mesmo. É, dentro da literatura, de forma mais genérica possível, existe essa literatura negra. E eu faço a literatura negra produzida por mulher, né? Já que sou mulher, que é um nicho menor ainda. Mas aqui em São Paulo tem crescido bastante o mercado para pessoas negras, através do trabalho da editora, que não é bem uma editora, mas é um grupo de pessoas que se uniram para publicar escritores negros há 42 anos, que é a Quilombo de Literatura, que publicou pela primeira vez nomes como Conceição Evaristo, né? Que hoje no Brasil é talvez a escritora negra mais conhecida. E eu vim dessa geração mais nova, né? Tenho 25 anos agora e tenho um número grande de publicações, geralmente em antologias, em revistas digitais. E tenho publicado cada vez mais justamente porque a demanda pela escrita tem crescido bastante nesses tempos.
Inclusive, assim, eu tenho a relação aqui de obras, né? São muitas obras, né, que você Sim. tem publicado. Só para falar em algumas, né, que seria o Reclame, né? Uma Preta e Seu Sankofa.
Sankofa,
isso. O que é Sankofa?
Sankofa é um símbolo africano, adinkra, que é uma ave que tem a cabeça voltada para o rabo. E o conceito é que a história negra precisa olhar para o passado para compreender o seu presente.
Ah, conversando com Maria Vicêncio.
Isso.
É? Ah, e essa outra, como escreve Zaine Lima da Silva, é isso. Você falando sobre você mesmo.
Isso, é uma entrevista.
Mas é uma entrevista que foi feita e você publicou, ou é uma entrevista que você faz consigo mesmo?
Não, eu publiquei, né, num site que chama Como Eu Escrevo, que entrevista pessoas pelo Brasil afora que escrevem. E aí a gente fala sobre o processo de escrita.
E essa sua obra, que seria Pequenas Ficções de Memória, que parece que um dos contos, né, que ele entra como menção honrosa do Isso. prêmio do Nascente, né, que é daqui da USP. Primeiro, Nascente, ele envolve todas as artes desenvolvidas na universidade, é isso mesmo?
Isso, é do Programa de Cultura e Extensão e é voltado para alunos da graduação e da pós. E ele premia em várias frentes artísticas, né? E eu sempre participei pela literatura. Eu fui finalista 3 anos seguidos, 2016, 2017, 2018. E ganhei a menção honrosa em 2017 com um texto que abre o livro Pequenas Ficções de Memória.
Certo. Quando você está falando de literatura negra, o que, que seria a literatura negra?
Literatura negra seria a literatura produzida por pessoas negras com engajamento racial, né? Porque tem uma teorização a respeito, todo esse conceito da literatura negra e muita discussão entre os próprios teóricos para caracterizar o que é literatura negra, mas o consenso de escritores negros sobre o conceito crítico é que a literatura negra é justamente aquela literatura produzida por pessoas negras que fala sobre a questão racial.
No caso, por exemplo, assim, tem que falar sobre a questão racial para ser literatura negra?
Não necessariamente, mas é uma transversalidade na literatura. A obra inteira, por exemplo, de um livro, não precisa falar sobre a questão racial, mas, inevitavelmente, por ser um ponto de vista negro, a questão negra vai aparecer.
Entendo. Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
A gente pode ouvir Exu, do Baco Exu do Blues, para abrir os caminhos.
Ah, perfeito, que é uma composição e interpretação do Baco Exu do Blues, né?
Isso.
E Exu, inclusive, escrito com S-U, né?
Isso, em Yorubá.
Em Yorubá, perfeito.
Sinto que os deuses têm medo de mim, metade homem, metade deus, os dois sentem medo de mim. Sinto que o mundo tem medo de mim, metade homem, metade deus, os dois. Metade homem, metade deus, os dois sentem medo de mim. Medo de mim, 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 medo de mim. Componho pra não me decompor. Pode estar mandando perito na arte de Arthur Rimbaud. Garçom, traduza a dose, por favor, que eu tô. Entrou mais chave de assis de Xangô. Soneto de boêmia, poesia, melancolia. Eu sou do tempo de poetas, ainda fazer poesia, saravá. O canto de açanha vem me matando. E quem canta os males espanta, não tá mais adiantando. Aqui, escuta o batuque do trovão. Torne seu martelo, já de seu dragão. Ciranda do céu, reme de tambor. Os deuses queriam chorar por amor. Aqui, escuta o batuque do trovão. Torne seu martelo, já de seu dragão. Ciranda no céu, reme de tambor. Os deuses queriam chorar por amor.
Nós estamos aqui na Rádio USP, hoje entrevistando a escritora Zaine Lima Matos. Ela é autora do livro Pequenas Ficções de Memória, que foi receber menção honrosa do programa Nascente aqui da USP. Pois é, Zaine, você escolheu a música Exu. E você quer falar um pouco a respeito dessa música?
Quero. Essa música do Baco Exu do Blues fala muito sobre o processo de criação dele. É muito em consonância com a figura do orixá Exu. Como o Exu é muito incompreendido pela sociedade, mas que ao mesmo tempo é a mesma figura que conecta o ser humano à divindade. E a escrita passa muito por esse lugar, né, de mediar todos os entremeios da minha humanidade, mas que também me faz transcender de alguma forma em direção à arte. Então, acho que cabe bastante para o meu...
Porque Exu é um arquétipo, né? Sim. E ele tem muito uma semelhança com Hermes, né? Que faz a ligação entre os deuses e os mortais. No caso, os orixás e os humanos, né? O papel de Exu é esse mesmo, né?
Sim.
É da comunicação, né?
É o da comunicação, sim, da abertura dos caminhos, né?
A energia vital, né? Quando está tudo muito organizado, ele cria um caos, né? Para uma nova ordem, seria isso,
sim,
né?
Sim, e também do caos nasce a arte, né?
Exatamente. Essa sua obra aqui, Pequenas Ficções de Memória, ela fala sobre o quê?
Pequenas Ficções de Memória foi inspirado, na verdade, numa foto que eu tenho com a minha avó, Dona Delita, que faleceu em 2012, que é uma retirante nordestina, veio do interior da Bahia com seus 10 filhos para São Paulo para tentar alguma chance de sair da pobreza. E eu tenho essa foto com ela um pouco antes dela morrer. E eu quis, na verdade, contar histórias que eu ouvia dela, porque É muito comum, né? Nós, pessoas negras, perdemos os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Enfim, as pessoas ao nosso redor. Minha avó morreu de velhice, mas também não é o caso mais comum que a gente tem de perda dos nossos. E eu quis prolongar a vida dela através da literatura. Então, retratei histórias que eu ouvi, mas também histórias de outras pessoas que eu encontrei pelo caminho do ônibus, do metrô. Eu sou a pessoa que sempre fica atenta à conversa dos outros para ver se tira alguma matéria literária daquilo. E tem histórias de muitas mulheres negras, mulheres nordestinas e homens também negros que convivem com a violência da polícia nessa cidade. É basicamente sobre isso.
Inclusive, assim, é interessante porque você é uma mulher atenta às questões, por exemplo, das religiões matrizes africanas, né, pelo jeito. E a sua mãe, ela é evangélica, né?
Sim, minha mãe é evangélica, minha mãe é pastora, neopentecostal.
E como é que... existem conflitos ou não?
Existem. Na ordem mais primária da coisa, né? Como o Deus evangélico, que é Yahvé, tem uma... passa uma visão de centro, né? De Deus central. E tudo que passa dele não é Deus. Aí é a visão do mal, né? Tem essa dualidade muito forte na cristandade que não cabe nas religiões de matriz africana, né? Nenhum orixá é totalmente bom, nenhum orixá é totalmente ruim. E o meu interesse pelas religiões de matriz africana, porque eu também cresci na igreja evangélica, fui evangélica até meus 22 anos, faz pouco tempo que não sou evangélica, o meu interesse cresceu justamente no sentido de resgatar, porque a religião para os africanos não é uma coisa à parte da cultura, né? Como em todos os povos tradicionais. Aqui no Brasil que a gente não tem uma religião que seja fundante da nossa cultura, mas em muitos lugares é. E eu quis resgatar como uma maneira de realmente compreender quem eu sou, de onde eu vim, de onde meus avós vieram, meus bisavós. E essa religiosidade não está presente no meu cotidiano porque eu não sou mais religiosa, prefiro me abster do que causar conflitos.
Quando você fala não é mais religiosa, nem do ponto de vista evangélico, nem do ponto de vista das religiões de matrizes africanas.
Nenhuma religião, não sigo nenhuma religião, mas sou muito curiosa. Então, sempre que posso, estudo, ouço músicas, vejo manifestações artísticas. Sempre que posso, estou pesquisando alguma coisa para conhecer mesmo, né? A religião evangélica coloca a gente numa caixinha muito segura, mas o mundo é muito além disso. E eu preferi abrir a minha visão e conhecer muito mais coisa, até para me descobrir, né, quem eu sou, porque eu gosto de atabaque, porque eu gosto do som do atabaque, porque eu gosto de samba, porque eu gosto de maracatu. Descobrir de onde vem todo esse gosto, todo esse poder fazer também, porque eu danço, dançava na igreja, agora danço quando posso.
E que tipo de dança?
Eu dançava na igreja Dança Livre, né? Eu fiz balé e jazz durante 6 anos pelo projeto da Prefeitura de Taboão da Serra, que lá tem um projeto bastante forte de balé e jazz. Depois disso, eu fiz dança livre na igreja, que seria mais próxima do contemporâneo. E agora danço em festa só. Geralmente vou em cocada, em jongo, maracatu, essas coisas.
A influência nordestina, né? Ela está tão presente assim na sua vida, né? Porque a sua mãe, ela sai do Nordeste, né?
Sim.
E continua presente em São Paulo?
Sim. A minha família é bem típica nordestina, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito acolhedor, porque as pessoas em São Paulo, pela minha visão, são muito frias, né? A minha família é bem acolhedora, faz aquela comida, chama todo mundo para comer.
E sabe, é de onde? Gostoso.
A família da minha mãe é da Bahia e a do meu pai é de Pernambuco. Então, eu sou nordeste dos dois lados, ainda bem. Porque Nordeste é o melhor povo do Brasil. Vou ter que falar isso, realmente é.
E no caso, na sua obra, está presente, então, essa cultura nordestina?
Sim, como eu tento resgatar a figura da minha avó e das minhas tias, da minha mãe, numa vida anterior a São Paulo, toda a vivência que elas tiveram, eu tento passar para o meu texto. Então, a questão da seca que elas não viveram, mas que é presente no Nordeste, a questão da fome, da precariedade, do preconceito contra o nordestino e a capacidade também de fazer essa transição do Nordeste para São Paulo e chegar aqui e se deparar com outros problemas, como a enchente, como a dificuldade de acesso à cidade, morar muito distante do centro, como você faz esse caminho, quantas condições você pega, como você arranja trabalho, que é totalmente uma visão muito diferente, né, que o paulistano tem com a cidade do que um baiano tem com o seu interior. Lá eles viviam da terra. Minha avó fazia cocada para vender, então ela tirava o coco, tirava o cacau, triturava na sua própria casa, fazia para vender. E aqui, trabalhar de vendedora, de doméstica, né? Como é esse percurso de todo nordestino que vem para São Paulo, não só minha família, né, que são histórias diversas e muito pontuais, mas de todo nordestino que vem para São Paulo.
Você tem dois nomes, né? Eu deduzo que um é artístico.
Sim.
E o outro, o Zaine Lima Matos, né? Acho que é o seu nome
de RG.
De RG. E o Zaine Lima da Silva.
Isso.
Eu gostaria que você explicasse o porquê desses dois nomes, mas depois do intervalo, por favor.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.